sentido. Ah, Jiquel, que nem o dinheiro do mundo pode comprar. Tem que trazer o galo, Kelvin. A fila grande você volta, o que a gente tem é tão definido. O que a gente tem, que nem o dinheiro do mundo pode comprar. Oh, e sempre que eu te procuro, e sempre que eu te procuro, e sempre que eu te procuro, nossa, você tá maravilhosa.
Você acabou de ouvir aí um trecho da música do Thiaguinho, uma qualidade que não é o habitual da abertura do SambaCast, porque esse programa é diferente. Esse som que você acabou de ouvir foi gravado por nós mesmos durante um show do Thiaguinho. E esse programa é um programa totalmente diferente do que a gente já fez aqui no SambaCast. Wagner Sarmento está comigo em mais um programa. E eu quero, Wagner, que você explique para o pessoal que escuta o SambaCast do que se trata esse programa aqui, Bastidores SambaCast, que o nosso ouvinte deu play aí e está ouvindo a partir de agora.
Fala, Daniel. Eu estou aqui não somente com você, como estava com você no momento em que fizemos essa gravação aí desse áudio, né?
Isso.
Na verdade, do vídeo que a gente transformou aí em áudio. Bom estar contigo. A gente deu uma pausa aí de alguns dias, mas estamos de volta. Programa número 60 e uma edição especial do SambaCast, como você já apresentou, explicando agora para o nosso ouvinte. Com esse retorno dos eventos presenciais aí, de maneira mais maciça em todo o Brasil, graças a Deus a pandemia está arrefecendo, os números estão caindo, a gente está devagarzinho com o avanço da vacinação voltando à normalidade, graças a Deus. Então, os shows também, né, dos artistas que a gente tanto ama, estão voltando. E a gente escolheu um show especial, para lá de especial, né, a volta aí do Thiaguinho aqui ao Recife, desde o início da pandemia, né? Então, mais de um ano e meio aí de saudade. A gente sabe que o Recife mora no coração do Thiaguinho, assim como o Thiaguinho mora no coração do Recife, o Recife diferenciado, ele sempre fala. E a gente está inaugurando, Daniel, uma nova sessão dentro do nosso podcast, Bastidores SambaCast, onde a gente vai sempre falar um pouquinho do show, trazer essa experiência do show para o nosso ouvinte, transportar o nosso ouvinte para dentro daquele show, explicar um pouquinho o que aconteceu, dentro da nossa lógica de análise, de citar músicas, de falar de contexto, mas também de nossas perspectivas individuais, né, do que a gente viu, do que a gente observou, principalmente agora, né, com esse retorno aí de final de pandemia, retorno dos shows. Vamos embora, Daniel. Começa aí.
Vamos embora sem enrolar muito. Seguinte, esse áudio que Wagner falou aí, que abriu o nosso programa, Wagner já explicou que é um vídeo, a gente transformou em áudio, vai usar só o áudio, e durante o programa você vai ouvir diversos trechos do show do Thiaguinho. O Thiaguinho esteve aqui no Recife para fazer dois shows e fez um show na cidade de Caruaru, que é no interior do estado, aqui no Agreste Pernambucano. Teve um show anunciado e em poucas horas acabaram os ingressos, lá no Boteco Parador. Acabaram os ingressos aqui no Recife e aí abriram um novo dia, que foi a sexta-feira. Então a gente está gravando agora aqui esse programa no dia 8 de novembro, na segunda-feira, depois que terminou esse final de semana aí, de shows do Thiaguinho, e eu e Wagner Sarmento estivemos no último show do Thiaguinho no Recife. Foi sexta Recife, sábado Recife e domingo Caruaru. Foi o show infinito que o Thiaguinho trouxe para cá. Há muito tempo que o Thiaguinho não tocava aqui no Recife. Se não me falha a memória, o último show do Thiaguinho aqui no Recife foi um Tardezinha, ainda foi a última turnê que ele tinha feito, e voltou ao Recife com essa turnê do infinito, que já começou em alguns lugares do Brasil, começou em São Paulo, começou a rodar e aí veio parar aqui no Recife, obviamente, Recife diferenciado, como o Wagner já falou. E a banda veio completinha, um show que a gente vai entrar daqui a pouco, nesse show, no que foi esse show. A banda veio completinha, antes que eu me esqueça, Rogerinho na Go, Nando Martins no cavaquinho, Barriguinha no surdo, falar do Barriguinha no surdo já, Prateado no baixo. Ei, Prateado, tem história, daqui a pouco tem história. Fabinho Vioto na batera, Nego do Pandeiro, Simon Sage no violão e os backing vocals Eric Jordan, Danilo Oliveira e Júnior Pulgão. Por onde a gente começa, Wagner Sarmento? Acho que a gente tem que começar essa história antes do show do Thiaguinho.
É, tem um bastidor interessante, né, Daniel? Até já contei aí nas minhas redes sociais.
Antes que você...
Eu fui lá curtir, comece... inclusive, viu? O homem chegou junto.
Antes
mas
que
diga
você
aí.
Comece, a gente não pode deixar de agradecer a duas pessoas aqui nesse programa por isso que você vai contar ter acontecido. Primeiro, Augusto Scioli, nosso parceiro aí, o cara que proporcionou esse encontro. E a segunda pessoa fundamental nisso, Débora Franco. Sem ela, não ia rolar isso. Agora você pode contar a história, meu amigo.
Simbora. Débora Franco, meu amor. Literalmente, esse é, né? A gente
sempre verdade.
É um jargão que está conhecido aqui em Pernambuco, mas Débora Franco, meu amor, minha patroa, primeira dama. A gente não estava, né, Daniel? Na correria aqui do dia a dia, eu mesmo me mudei há pouco tempo. Então, filho pequeno também, não estava nem cogitando ir para esse show do Thiaguinho, aí aguardar uma outra oportunidade para poder voltar a assistir o Thiaguinho, a gente que teve junto, inclusive, no último show do Thiaguinho aqui, mas a gente ia levar falta nesse. E aí teve o show da sexta-feira e o Thiaguinho manda um abraço pro SambaCast, né, Daniel? Sem a gente nem saber. Conta essa parte aí.
Essa parte, primeiro, o pessoal vai ouvir. Tá aí, desse jeito. Esse foi um pedaço do show da sexta-feira do Thiaguinho aqui. Esse é um áudio extraído do Instagram do Augusto Scioli. Tava filmando nessa hora. E aí aconteceu isso. Não sabemos quem foi o ouvinte do SambaCast que pediu um abraço pra gente, ou se realmente alguém pediu, ou se Thiaguinho falou de maneira orgânica, a gente não sabe. É um mistério que a gente não sabe. Mas esse foi o pontapé inicial. No sábado, a gente foi surpreendido com várias pessoas mandando na DM lá do SambaCast no Instagram esse vídeo. E aí, coloquei esse vídeo no grupo do SambaCast. Tem eu, Wagner Sarmento e Vladimir Barros, que é o nosso terceiro elemento. E aí o negócio começou. Wagner Sarmento, agora é contigo.
Não, exatamente. Nesse vídeo, a gente não sabe de onde partiu, mas não partiu de ninguém próximo a gente. Então, a gente não sabe se foi o Thiaguinho de maneira orgânica. O Thiaguinho sempre interage com a gente nas redes sociais, é seguidor do SambaCast, já disse que é ouvinte, né, Daniel? Mas a gente nunca tinha tido esse encontro físico, presencial, olho no olho, né? E aí, Débora, quando eu falei para ela, mostrei a ela esse vídeo, ela na hora respondeu, o cara gravou um vídeo desse e vocês não estavam lá, vocês vão perder, vocês vão comer mosca. E aí eu, caramba, eu nem cogitei ir por conta justamente dessas dificuldades aí que eu falei, minha esposa é médica, estava numa correria também de trabalho aí nos últimos dias, enfim. Mas ela me pilhou de um jeito que eu transferi essa pilha para o Daniel e para o Vlad, né, no nosso grupo. Eu disse, pessoal, sinto muito, a gente tem que ir, vamos, a gente não pode deixar essa oportunidade passar, a gente precisa conhecer o Thiaguinho, precisa estreitar esse laço, sabe? É um momento que é importante, é histórico para a cena musical, de maneira geral, esse retorno dos shows. A gente sabe o quanto os músicos e os artistas passaram por dificuldade nessa pandemia. Enfim, a gente começou a se organizar, né? E Vlad, que é o mais frouxo aí do nosso trio, e achou melhor não ir ainda, né? O homem tem pressão alta, a pressão dele chega a 28 por 20, eu nunca vi um negócio desse. Ele é um mutante, é um X-Men. Mas beleza, vamos pro show, né, Daniel? Mas aí, vamos falar de uma parte que eu acho que é muito importante, a gente tá falando aí desse encontro e de como tudo aconteceu em tom de brincadeira, mas eu acho que é importante a gente registrar algo que foi determinante, assim, para tornar esse show, acho que ainda mais simbólico, que é o fato dele ter calhado, infelizmente, né, no primeiro fim de semana após a morte trágica da Marília Mendonça, uma gigante da música sertaneja, que já gravou, inclusive, durante a trajetória dela com artistas do samba e do pagode, como o Péricles, por exemplo, enfim. E morreu tragicamente num acidente aéreo. No mesmo dia, Tiaguinho teve o primeiro show aqui, né, Daniel? Então, antes de mais nada, a gente está só explicando essa questão do contexto, porque é um detalhe também importante do show que a gente queria trazer para vocês. No sábado, a gente é jornalista também, além do podcaster, e a gente recebeu, né, Daniel? E também se espalharam aí nas redes sociais imagens que mostraram um Tiaguinho muito emocionado durante o show. Tiaguinho abriu o show com orações, cantou música da Marília Mendonça. Comenta um pouquinho esse aspecto, Daniel. Se tornou o show um acontecimento muito difícil para ele, né? Imagino, para toda a equipe.
Em primeiro lugar, muito obrigado por terem vindo até aqui. Sempre um prazer pisar aqui nessa terra maravilhosa que é o Recife. Hoje a gente vai começar diferente, porque hoje é um dia diferente. Muito difícil hoje pra gente que vive de música pisar num palco sem estar comovido, sem estar mexido com algo tão triste que aconteceu, que mexeu muito comigo, eu tenho certeza absoluta que também mexeu com todos nós aqui da minha equipe, todos nós da minha banda, da gente que viaja, a gente que vive disso, de trabalhar todos os dias longe das nossas famílias e buscando literalmente o pão. A gente trabalha com isso, com música. E hoje é um dia muito, muito difícil para a música brasileira. É um dia difícil para a gente que se enxerga nessa profissão há tantos anos e que vive totalmente entregue a isso, a esse sonho, que é lindo, que é maravilhoso viver de música. É maravilhoso viajar todos os fins de semana, é maravilhoso poder contar com o carinho de vocês. Mas, ao mesmo tempo, vou até usar uma frase que o Prateado falou para mim agora há pouco ali no camarim, a nossa vida é uma vida de renúncia o tempo todo longe das pessoas que a gente ama, o tempo todo trabalhando, de fato. Por mais que as pessoas acham que a nossa vida seja uma vida só de glamour, é uma vida de trabalho. E hoje ver o que aconteceu com a Marília, que saiu de casa para trabalhar, assim como todos nós fizemos hoje de manhã, a gente se despediu cada um da família e saiu para trabalhar e não vai voltar. Então é um momento muito, muito, muito difícil para todo mundo. Então eu não poderia subir num palco hoje como se eu estivesse normal. Não estou normal. Ninguém daqui está normal.
Tiaguinho tinha um show marcado aqui à noite. O show do Tiaguinho começou nos dois dias às 11 horas da noite. E aí, durante a tarde da sexta-feira, aconteceu o episódio com a Marília, né? E aí, obviamente, aí, quem acompanha os artistas aí no Instagram, várias homenagens, e alguns artistas, inclusive, cancelaram shows, né? Tiaguinho subiu no palco e a gente viu essas imagens repercutindo. O Tiaguinho fez uma homenagem, inclusive, lá para a Marília, fez uma oração antes de começar o show da sexta-feira. E isso tudo começou a repercutir bastante. Amigos nossos que estavam lá, amigos meus que estavam lá, falaram que foi um ótimo show, mas que claramente você percebia um Tiaguinho ali meio abalado. Era muito claro, assim. Não estava na alegria de que sempre esteve e tal. E é muito claro, é muito óbvio que isso iria acontecer, né? A classe artística inteira sentiu bastante. Tiaguinho muito profissional, ele e a banda inteira subiram no palco, mas quem estava lá no show curtiu bastante, disseram que foi um show excelente, mas que era claro, era muito claro. Você olhava para o Tiaguinho e você via que ele estava realmente abatido, principalmente no início do show, né? Quando rolaram várias homenagens, ele fez uma oração, enfim, como eu já expliquei. Aconteceu isso na sexta-feira, e pelo que a gente soube, né, Wagner? Na sexta-feira, o Tiaguinho ficou um pouco mais recluso lá no camarim, né? Eu acho que não recebeu ninguém, ou pouquíssimas pessoas que tiveram acesso ao Tiago para poder conversar com ele e tal. Disseram também, a gente soube ali que ele chegou muito abalado já na sexta-feira.
Não rolou aquele momento de receber os fãs, isso, né? Assim, o acesso, isso. Obviamente, talvez para pessoas mais próximas, enfim.
Isso, exatamente. Mas não como é normalmente.
Não, não houve,
né?
Aquele acesso dos fãs, enfim, ao camarim. Muitas vezes se forma uma fila, as páginas, pessoal que é de rede social, pessoal que é fã clube, enfim. Isso foi algo que não aconteceu. O Tiaguinho não estava no... no clima, isso era muito natural, né? O show acabou sendo mantido, ele fez uma viagem, enfim, tem toda uma programação, como você bem falou, ele foi muito profissional, mas não dá para a gente dissociar o profissional, o cantor, do ser humano, e era isso o grande dilema da gente, e acaba que não era nenhum dilema, né, Daniel? Porque eu acho que é muito egoísmo da gente pensar em um momento especial, que seria poder estar frente a frente com o Thiaguinho, conversar com ele, interagir, estreitar esse laço, que já é muito bacana, já era muito bacana, sabendo que ele estava muito abalado. Então, assim, era uma situação tão trágica e tão difícil para a classe artística como um todo, que a gente sabia que se o encontro da gente, que podia acontecer e tal, não rolasse com o Thiaguinho, era extremamente compreensível, né? As circunstâncias, elas, de alguma maneira, faziam com que uma possível frustração que a gente viesse a ter, acho que não é nem essa palavra, que frustração é uma palavra muito forte, mas a gente entendia completamente o contexto. Seria egoísmo da gente pensar o contrário. Então, na sexta, o Thiaguinho não recebeu assim, ninguém, ou praticamente ninguém, no camarim, e a gente foi para o show sábado sabendo que esse encontro não podia acontecer, e a gente foi também preparado para isso, né? Assim, ansioso que pudesse acontecer e preparado para isso. Lá pelas tantas, a gente recebeu a informação de um produtor aí da equipe do Augusto, que infelizmente, enfim, o encontro de fato não ia acontecer, e a gente encarou isso assim, com naturalidade. Óbvio que a gente queria, mas a gente sabia que era algo que a gente estava preparado para aquilo, e então, vamos aproveitar o show, vamos curtir o show.
Oi.
Mas eis que, alguns minutos depois, o jogo vira, né, Daniel?
Chegou aquela mensagenzinha, né? Plim! Venham pro camarim. Aí, caramba, é agora. Agora é a hora. Fomos nós pro camarim, né? Ansiedade pra caramba. E aí, aqueles minutos ali e tal, vamos lá. E aí, a gente na porta do camarim, esperando pra entrar. E aí, vai ou não vai, até que... Augusto, nosso parceiro lá, abre a porta. E o cenário para o ouvinte do SambaCast entrar junto com a gente era o seguinte: era um camarim, abriu a porta. Assim que a gente entrou, tinham duas poltronas brancas assim do lado esquerdo. Tava um Barriguinho Prateado e o Thiaguinho estava em pé lá esperando a gente. Tava em pé lá esperando a gente. Falou com a gente. E aí, Wagner Sarmento, o seguinte: foi o que eu já falei pro pessoal da minha família já, né? Fiz, meu irmão. Era o cara falando comigo ali, e eu tava tocando nele o tempo inteiro, assim, no ombro dele, e eu não conseguia acreditar que era Thiaguinho falando comigo ali, não, sei lá. Ó, não, foi alguma viagem ali na minha cabeça, parecia que você tava falando com a televisão. O negócio, não tá, a minha cabeça não tava conseguindo juntar uma coisa com a outra, não. Era basicamente essa a minha sensação.
Eu acho que o mais bacana, Daniel, a gente que é... Eu, tanto eu como você, a gente é jornalista, a gente está acostumado a, dentro da nossa profissão, estar diante de pessoas importantes, de celebridades, de políticos, de artistas, enfim. Mas é sempre algo que a gente acaba, que acaba acontecendo por conta do veículo de comunicação para o qual a gente trabalha. Eu acho que o mais bacana disso tudo, o que dá um tom muito de realização pessoal, mais do que profissional, sabe? É que isso tudo aconteceu e existiu graças ao SambaCast, que é um projeto nosso. Quem acompanha aqui sabe da devoção que a gente tem a esse projeto, do amor que a gente tem, tanto eu, quanto o Daniel, quanto o Vlad. O Vlad não estava lá presente fisicamente, mas enfim, estava ali com a gente no WhatsApp o tempo todo, enfim, vibrando, acompanhando toda aquela tensão que havia, se a gente ia conhecer Thiaguinho ou não ia, enfim. E o mais legal é isso, a gente ter chegado até lá, o Thiaguinho abriu uma exceção diante de um momento de tanta dificuldade, porque era a gente do SambaCast, sabe? Porque as coisas que a gente ouviu do Thiaguinho, sabe? Os elogios de dizer que escuta sempre a gente, e é muito estranho você saber que o cara que você escuta há 15 anos aí, ele te escuta também, sabe? O cara que é o maior nome, a maior referência, o maior expoente do ritmo que você mais gosta, sabe? de alguma maneira, ele está ali, ele acompanha teu trabalho, ele agradeceu até pelas críticas, né, Daniel? Disse que escutava sempre a gente, enfim. É, agradeceu, inclusive, pelas críticas, pelas nossas palavras, pela forma respeitosa como a gente sempre trata o pagode. Eu não canso de repetir, a gente sempre fala por aqui, o pagode sempre é visto pela mídia especializada, de uma maneira muito... em volta sempre muito preconceito, né? Muito desdém, tanto o pagode, o sertanejo, o funk, enfim. É muito difícil que haja uma análise, acho que da maneira sincera que a gente faz, sabe? Olhando de igual para igual, sem olhar de cima a baixo, sabe? Então a gente sempre trata os artistas com muito respeito, enfim. Eu acho que é isso que tem feito a gente poder ter esse retorno deles, assim, hoje a gente pode dizer que a gente pôde conhecer, dialogar, trocar ideia com ídolos, né, de pessoas que justamente ajudaram a gente a ter o sonho de criar o SambaCast, sabe, e Thiaguinho é um desses caras e é o maior nome dessa aventura chamada Pagode, né, Daniel? Então foi um momento, acho que muito mágico, antes do show começar, a gente poder vivenciar isso. O Thiaguinho, a gente via que estava mais contido, que estava de alguma maneira abalado, a gente não viu movimentação nenhuma na frente do camarim, então não tinha frisson, ele estava de fato no momento de introspecção, mas ele foi muito, acho que atencioso, muito educado, muito humilde, e eu saí de lá admirando muito o ser humano Thiago André Barbosa, né? A gente sempre admirou muito o Thiaguinho, mas assim, a gente passou a admirar muito, muito mais pelo cara, assim, exemplar que ele mostrou ser. Né, Daniel?
É isso. Você resumiu bem o que foi antes do show. Não tiro nem ponho. Inclusive, a gente conseguiu ter a honra de conhecer também o Prateado, né? Que tava lá na hora. Uma referência, uma sumidade. O cara é, enfim, um gênio. E tava lá também... Também falou com a gente, pô, que massa o podcast. Thiaguinho falando pra ele, pra caramba, ó, são os caras do SambaCast aí que eu te falei, o podcast que eu te falei e tal. E a gente tá compartilhando isso também porque a gente tava ali realizando um sonho também, né? Então é bacana também compartilhar esse tipo de coisa com a galera que escuta a gente, que fortalece o SambaCast de uma forma ou de outra, né? Esse playzinho aí que a turma dá no SambaCast aí, vale demais, o pessoal que tá com a gente. Mas aí, falamos com o Thiaguinho, tiramos foto com o Thiaguinho. Falamos com o Prateado, tiramos foto com o Prateado. Maravilha, muito obrigado.
Barriguinha vamos pro também, show. Né?
Barriguinha
estava lá na hora.
Barriguinha também.
De registrar também.
E aí?
Vamos pro show, né, Daniel? É o que interessa, né?
Isso. Depois de uns 15 minutos, Thiaguinho sobe no palco do Boteco Parador para fazer o show. Né, o segundo dia do Infinito no Recife.
Diferenciado! Quem poderia prever?
A gente já fez dois programas sobre o Infinito. O Infinito foi lançado em duas partes. Teve uma parte 1 e teve uma parte 2. A gente falou já sobre repertório, sobre as músicas, as gravações, tudo mais. Mas é outra experiência você ver o Infinito ao vivo. Você vê o show rolando ali na sua frente e os vários improvisos que existiram ali no show. Foi um show longo. Que já confesso, já deixo aqui claro, né? Já vou logo confessar que a gente não ficou até o final do show. A gente saiu na parte final, já na parte final do show.
Evitar tumulto, né?
Enfim, mas não sabia como é que o pessoal ia sair. Foi, já no finalzinho. Mas ficamos sabendo depois que o Thiaguinho voltou a falar do SambaCast de novo, durante a música 30 áudios, lá no Boteco Parador, e esse registro a gente não tem, como teve do primeiro dia, da sexta-feira. Mas enfim... Vamos para o show, Wagner Sarmento. Aí eu queria, como a gente sempre fala aqui no SambaCast, sobre qualquer álbum, sobre qualquer trabalho que a gente faz, eu queria ouvir as tuas primeiras impressões, principalmente porque eu estava voltando a um ambiente de show depois de sei lá quanto tempo você não pisava num lugar para poder ver um show.
Falando do show, Daniel, foi meu primeiro show, desde o início aí da pandemia. Então, melhor impossível, né? Voltar no show de Thiaguinho. Acho que eu estava... Até não pensava em voltar a um show agora, esperar mais um pouco. Mas, enfim, foi até importante por isso. Assim, eu acho que é muito bacana ver o mundo voltar ao normal, as coisas voltarem ao normal, né? A gente passou um ano e meio de tanta dor, de tanto sofrimento, que poder voltar a ver gente e ver gente se divertindo, ver gente dançando, sorrindo, curtindo, e um show chamado Infinito. Eu acho que isso é muito simbólico, sabe? O visu do show já estava massa, né? Os símbolos de Infinito espalhados pelo palco, o pessoal do Festa Cheia aí, né? O pessoal do Augusto caprichou nessa parte do cenário, ficou muito bacana, né? Estrutura, as mesas, os gazebos, enfim. E o repertório, assim, eu vibrei demais, a gente já falando de música, Daniel, algumas músicas que a gente nunca tinha ouvido o Thiaguinho cantar em show, aquilo que você falou, da diferença de estar ouvindo numa plataforma de streaming e de ouvir de fato no show. A mais marcante para mim, não tem outra, é Quanto Tempo Faz. É uma música que, assim, a gente ficou maluco quando viu o Thiaguinho gravar ou regravar, sabe? Uma composição dele, uma composição tão antiga dele, né? Que ele resgata e traz dentro de uma leitura especial. Então, foi um momento muito, muito, muito marcante, sabe? Assim, poder transportar o álbum Infinito para a vida real. Eu acho que é o que os artistas mais queriam, né? Nesse momento de pandemia, quem lançou EP, quem lançou álbum, enfim, era que chegasse esse momento, né? De levar isso, de levar essa obra, de levar esse trabalho para o público. Então, assim, o pessoal estava com as músicas na ponta da língua e sentia aquela energia surreal, né? Que a gente está falando de Thiaguinho. Foi muito bacana.
E, ainda falando do começo do show, assim, teve vários momentos que a gente selecionou aqui, vocês vão ouvir com a gente durante o programa. Mas, Wagner, eu senti uma evolução durante o show no Thiaguinho, na voz do Thiaguinho. Eu não sei se deu tempo para ele aquecer antes, até nesse turbilhão de emoções que ele teve nos últimos dias, mas eu percebi o Thiaguinho com a desenvoltura evoluindo de acordo com o momento que o show ia acontecendo. A curva foi para cima. Do meio para o fim, o Thiaguinho estava com a voz muito mais aquecida, estava muito mais instigado, você conseguia perceber uma potência nele muito maior do que no começo do show. Acho que ele foi aquecendo o motor ali. Foi começando, e aquela só foi a subida na ladeira, assim, ó, pá, 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 até chegar lá em cima. Eu percebi isso, que no começo teve ali um momento de instabilidade, e depois ele foi evoluindo bastante com a banda toda. E a banda absurda. A banda absurda.
Ô, Daniel, deixa, antes de você falar desses detalhes, já voltando aí a essa questão aí da voz do Thiaguinho, eu não acho que a palavra seja nem instabilidade. Eu acho que é uma questão de entrar nos eixos, assim, é uma coisa muito mais emocional,
sim, sim, sim,
do que técnica ou qualquer coisa. Já que o nome do nosso programa é Bastidores, SambaCast, né, o nome dessa sessão aí do podcast, vale a gente lembrar um detalhe que a gente comentou, foi você inclusive quem trouxe para a gente, de uma pessoa conhecida, até pedir licença aí, perdão ao Thiaguinho, mas eu acho que só humaniza mais a figura do Thiaguinho, mostra como ele é um cara sensível. A gente recebeu a informação, né, Daniel, que no show da sexta-feira o Thiaguinho chegou ao camarim chorando.
Foi.
Sabe? Então, assim, não é fácil para um cara que vivencia aquilo o tempo todo. Eu imagino que qualquer artista, mas o cara como Thiaguinho, que estava em viagem, que estava viajando, o lance da empatia, né, de se colocar no lugar do outro, do quanto um artista não pensa que podia ser com qualquer um da gente, sabe? É algo que na mesma hora, acho que suscita uma crise existencial para quem vive na estrada, né, como grande artista, né? Quantos shows a Marília Mendonça fazia por mês, quantos shows o Thiaguinho faz, o Menos é Mais, o Ferrugem, o Dilcinho, o Belo, enfim, o Xande. Então, é algo que ele viveu, com certeza, um turbilhão de sentimentos que, pô, você precisa ter muita, muita, muita calma nessa hora, né? Como diz a música do Tiaguinho, para poder subir um palco, ter uma multidão ali te esperando e você entregar a tua alma, a tua verdade, mesmo sabendo que você está com a alma machucada, está com o coração ferido, sabe? Então eu acho que isso é uma coisa que humaniza ainda mais a figura do Tiaguinho, sabe? E eu senti isso com você, assim, que as coisas elas vão engrenando. Então o cara está sentindo ali, ele vai sentindo a vibe do ambiente, a energia das pessoas, o apoio das pessoas, porque no começo do show ele também rendeu homenagens, né, no show do sábado também para Marília Mendonça. Então as coisas elas vão entrando nos eixos, o cara pega o ritmo ali, ele de alguma maneira não esquece, mas ele deixa aquela dor, aquela angústia um pouco de lado e incorpora, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que é isso
É por aí mesmo.
Queria que você tava falando aí da banda, continue e depois traga aí alguma música aí pra galera.
Vamos embora. Eu vou trazer já agora. Teve espaço, assim, eu tava falando que a banda teve espaço para fazer muitas improvisações. Prateado fez solo. Fabinho Vioto várias vezes deu várias viradas ali, Tiaguinho chamando o nome dele. Você vê ali na sua frente acontecer, é muito massa, pô. Os caras tocam demais, pô. É brincadeira. Essa banda do Tiaguinho toca demais. A banda do poder toca demais. Teve espaço. Olha aí também outro solinho que você vai ouvir agora, ó. Nego do Pandeiro.
Nego! Eu não quero nem saber. Deixa o povo fofocar. O importante é ter você, pois ao meu lado é o seu lugar. E daí o que vão dizer? Temos que aproveitar. Esse lance eu e você sempre vai dar o que falar. Só porque eu vou pra noite, aí.
Assim como o Nego do Pandeiro, teve também o do Barriguinha uma hora, né? Que depois eu vi que em Caruaru isso aconteceu também, né? Que em um momento ali as luzes vão para cima do Barriguinha, que ocupou o surdo ali, né? E é um momento ali de homenagem, né, ao Gordinho do Surdo, né, que faleceu. E a gente já falou disso também, no último Infinito, né, no último trabalho do Tiaguinho, ele fez parte ainda, o seu antenor, o Marques Filho. Ele faz parte, mas aí ele faleceu pouco tempo depois desse lançamento. E aí o Barriguinha assume agora o espaço que era ocupado por ele, mas sempre, pelo que eu pude perceber aí, vai rolar durante a turnê Infinito completa aí essa homenagem. Um momentinho do show ali que o Barriguinha toca o instrumento, tem as luzes ali em cima dele, e o Tiaguinho fala que o Barriguinha aprendeu direitinho com o Gordinho. E aí, no show do Recife, o Tiaguinho tocou de tudo. Várias músicas de outros álbuns dele. O que compõe Infinito era isso, é um recorte da carreira dele completa, Exalta Samba, passeando pelos discos solo dele também. E teve uma parte, eu gostei bastante do show do Recife, que foi, você não vai ver, você vai ouvir, mas vou explicar logo antes. Teve uma parte do show ali que alguém entrega um telefone celular, Tiaguinho, e o Tiaguinho fica falando como se fosse uma chamada de vídeo com alguém e dá a entender que era Belo ali. Ou não sei se estava gravando um vídeo, ou fazendo uma videochamada, eu não sei o que era. Escuta aí como é que foi.
Icas, nuvens e céu, Papai Belo, os maiores cantores do Brasil, Marcelo Vizzi.
Meu amor, meu prazer.
Corneta!
Deusa linda, meu amor.
Além disso, Tiaguinho elogiou o Belo várias outras vezes durante o show, disse que era um excelente cantor, Belo, sou seu fã, não sei o quê. E teve uma hora, inclusive, que o Tiaguinho imitou o Belo cantando. Vê como é que foi. Teve isso, Wagner Sarmento. Belo estava presente ali. De alguma maneira, Belo também estava no Recife.
Exatamente. A gente ficou maluco na hora. A gente disse, rapaz, opa, o homem liga na hora para Belo.
Foi, teve isso nessa hora mesmo.
A conversa é nesse nível, né? Já tinha tomado um balde de cerveja também, né? Já tava, a gente já estava mais para lá do que para cá, realizado. Mas teve isso.
Teve isso.
Ele citou, agora me fugiu a memória. Acabei de falar da cerveja, ainda bem que aí eu estou perdoado, se eu esqueci. Ele falou do Delcio Luiz ou foi a gente que comentou?
Falou.
Que ele cantou?
Ele falou de Delcio, não falou? Falou de Delcio.
Falou como um dos grandes compositores e tal. Eu acho que ele cantou Carona do Amor.
Isso, foi nesse momento mesmo. Tá, a memória tá boa. Carona do Amor, tá melhor do que a minha. Tá melhor do que a minha.
Acho que cantou Desafio, né?
Isso.
E depois Carona do Amor.
Isso.
E mais aí ou menos em momentos próximos, assim, do show.
Tiaguinho canta, enfim, de tudo, como a gente já falou. E teve um momento que a gente também conseguiu pegar, que é um momento que Tiaguinho parece um membro do SambaCast. Quando vai cantar uma música, fala o ano da música, fala qual foi o... Escuta aí.
Tudo bem. Essa é do ano de 2010, hein? Mas se ele te merecesse, não estaria aqui, não.
Aí, vai cantar Tá Vendo Aquela Lua, ele. Essa música aqui é 2010, não sei o quê. Tiaguinho, não falta mais nada para você estar aqui no SambaCast. A gente já conversou no camarim, você disse que uma hora vai vir, mas você está ficando cada vez mais um membro do SambaCast, já sabe tudo decorado, sabe ficha das músicas, sabe tudo. Pode ser um membro da gente, né, Wagner? A gente contrata. A gente manda o contrato, você assina aí, ele faz.
Vamos fazer um negócio. O homem disse que ouvi.
Isso.
Falou pra gente lá no camarim, falou no Twitter que ouvi também.
Tomara, certo? Que ele chegue nessa parte.
Vamos fazer o seguinte, se ele chegar até aqui, foi Tá Vendo Aquela Lua que você falou, né?
Foi, Tá Vendo Aquela Lua.
Ele vai comentar lá no post do SambaCast, Tá Vendo Aquela Lua.
Vixe, é o desafio do PH. Será que ele faz? Se ele fizer, eu vou emoldurar, viu? Isso aí. Colocar aqui na parede de casa.
Vamos sim. E vamos esperar ele, quando esse turbilhão aí, quando a poeira baixar, vamos ter Tiaguinho no SambaCast. Então,
se Deus quiser.
Muita gente pede tanto aí pra gente.
Pede demais. Né? Pede
essa,
muito.
Essa entrevista vai sair. Eu acho que é isso, Daniel. Eu acho que o grande barato disso tudo. Foi ouvir Tiaguinho trazendo as músicas do Infinito, né? 30 áudios que você já falou, quanto tempo faz, eu já falei. Melhor eu ir. Ninguém ali tinha ouvido o Tiaguinho num show cantar isso, Melhor Eu Ir.
Verdade.
Uma música que tava no repertório, porque é uma música que começa assim, ela massifica de um jeito muito maluco, né? Depois daquele popurrí do Menos é Mais, que já é dentro do contexto da pandemia, sabe? Enfim, então rolou Tá Vendo Aquela Lua, rolou Buquê de Flores, sabe? E, pô, Teu Segredo,
rolou
Já Tentei, rolou, sabe?
Ele, inclusive, cantou até a música que ele canta com Ludmilla, pô, no DVD dela, no Numa Nice, Amor Difícil, cantou essa música também.
Isso.
Mais uma vez o coração, tão doce e paciente, morre de saudade, começa a ficar doente, me afogo na cerveja, se vai, pra minha paz, saudade do meu sonho, se ele já não existe mais, procuro em outra boca, o gosto da sua, cheiro sendo mal, eu sigo lentinho pra mim, o Manaus chegou, hein?
Cantou
completo, né? E, assim, e um repertório já atualizado, né? Um repertório que já é um repertório que tem a cara do Infinito. Eu acho que isso é bacana, assim. É um show totalmente diferente, por exemplo, Tardezinha, que era um projeto que ele vinha tocando nos últimos anos. Enfim, é um repertório que já tem uma cara totalmente diferente. Então, essa versão aí, pós-pandemia, versão 2021, 2022, que eu acho que Quando for para sua cidade, não perca não, porque vale a pena demais, né, Daniel?
Vale a pena demais. Showzaço. Você vê ali a banda no palco casando direitinho, pô, os caras tocando afinadinho, porra. O que é prateado? Meu Deus do céu, pô, que são esses caras? Os caras tocam demais, pô. Tocam demais. Você perceber ao vivo, ver os improvisos, você vê o improviso que já é ensaiado também, né? Você vê aquela... O Thiaguinho agora, ele faz muito isso, ele tá cada vez mais um showman ali, dançando com os backings. É, os caras, uma hora, tomam conta do palco, ele sai, os caras entram. São os caras que fazem uma parte do show ali. Tem até uma parte do show que o Thiaguinho faz pros caras. Leva o show, os caras vão lá pra frente e metem o pau, meu amigo.
Não largo meu futebol, que me vê sorrindo e vai ser sempre assim. Do poder. Leva.
Deixa pensar no trabalho bem feito.
Não faz saber.
Mas o meu corpo é fechado. Menos o meu coração. E
alguém desespera.
Aceita
a paixão.
Tudo ensaiadinho, redondinho. Pô, show nota 10. Nota 10. É, essa turnê infinito aí vai ganhar o Brasil. Chega no momento certo. E ainda bem que a gente teve essa chance de ver bem de perto mesmo, porque quem acompanhou aí o Instagram do SambaCast e o Twitter do SambaCast pôde perceber a distância do homem ali era muito pequena. Tem hora que a gente tava quase beijando o pé do homem aqui. Tava muito perto do palco. E, porra, excelente. Não tem muito o que falar mais do show. Só você indo para os shows do infinito, quando eles estiverem aí na tua cidade, aí você que ouve o SambaCast de vários lugares do país, o SambaCast tem ouvinte de todo lugar do Brasil, então certamente o infinito vai passar aí por várias cidades ainda. Segue essa dica que o show é excelente, é coisa de louco.
Daniel, e antes da gente finalizar, só lembrar aí, falar com o nosso ouvinte que, tipo, a gente tá, outros shows estão vindo aí. É, esse Bastidores SambaCast, espero que vocês tenham gostado. É uma sessão nova, com uma pegada um pouco diferente, e a gente, enfim, quer trazer para vocês trechos, né, entrevistas mais curtas, né, que não um podcast inteiro, mas naquele momento ali do show com os artistas. Nesse caso do show do Thiaguinho, a gente teve a felicidade de encontrar o Thiaguinho, de abraçar o Thiaguinho, mas até por toda essa situação que aconteceu envolvendo a Marília, o fato de ele estar abalado, foi algo também que a gente quis registrar o encontro, mas respeitou muito, né, o espaço do Thiago, e sabendo que essa entrevista, esse bate-papo no nosso podcast vai acontecer futuramente, mas se preparem, tem mais gente boa vindo aqui no Recife, a gente vai encontrar, a gente vai enriquecer essa nossa sessão aí, esse nosso podcast com mais detalhes aí curiosos de bastidores, detalhes de shows, detalhes de artistas. É mais uma faceta do nosso SambaCast, né, Daniel? A brincadeira tá só começando.
Tá só começando. Passa a régua aí. Tá só começando. Agradecer mais uma vez aqui ao Augusto Scioli. Agradecer mais uma vez a Débora, viu, Wagner? Por favor, reforço com ela aí na sua casa, que ela é parte fundamental nisso. Se não fosse a assistência de Débora, isso não ia acontecer. Agradecer ao Augusto, agradecer ao Thiaguinho. Espero que o Thiaguinho e todo mundo que está ouvindo o SambaCast tenham chegado nessa parte do programa, parte final do SambaCast. Esse foi apenas o primeiro Bastidores do SambaCast, edição número 60, uma edição especialíssima, e virão outros bastidores por aí. SambaCast, só para a gente deixar claro aqui, vamos começar, Wagner Sarmento, a vender as camisas e os produtos do SambaCast em breve no site da PR Retro. Nos próximos programas a gente vai dar os próximos passos para você que quer comprar os bonés, comprar as camisas, comprar os copos do SambaCast. A gente vai dar o caminho, mas o mapa da mina é esse já. No site da PR Retro vai ter lá uma aba SambaCast. Você consegue comprar tudo online. A gente entrega, tudo tranquilo. Agora todo mundo vai ter a camisa da seleção SambaCast. Augusto ganhou uma lá. Augusto Scioli ganhou uma, disse que ia usar. Quero ver ele usando, quero ver ele botar uma foto aí na rede social usando a camisa também. Mas você que escuta o SambaCast também vai conseguir adquirir esses produtos do SambaCast também. E para fechar, Wagner Sarmento, vou avisar o nosso ouvinte que em breve o SambaCast, não sei quando, vamos anunciar nas redes sociais, o SambaCast vai dar uma paradinha, porque nós vamos vir depois, ou no final de 2020, no começo de 2021, no começo de 2022, vamos vir com séries. O SambaCast agora vai vir com algumas minisséries aí. A gente não vai falar muito agora, não. Mas quando a gente for parar para poder fazer essa, a gente vai avisar. Mas já para deixar o gostinho na boca de quem está ouvindo, que esse também é um outro projeto que o SambaCast está desenhando. Estamos desenhando ali. Por enquanto, os bastidores vão continuar acontecendo, obviamente. Mas já nessa outra via, a gente já está organizando uma minissérie lá na rede social, que para você que não segue ainda, é samba.cast no Instagram, samba_cast no Twitter, para você ficar por dentro de tudo. Beleza, Wagner Sarmento? É isso?
Vamos embora.
Posso encerrar? Sim,
embora. Amanhã eu acordo cedo, meu filho.
Então fecha a conta aí e fica aí com mais um trechinho do show de Tiaguinho aqui no Recife. Vai, Tiago André, canta para nós aí.
Aqui eu lembro dos shows lá no Cabanga. Quem foi no Cabanga? Quem foi? É. Que coisa louca, que eu já sabia. Enquanto eu me arrumava, algo me vencia. Você vai encontrar alguém que vai mudar sua vida inteira. Acorda, tá vendo a cara? Várias ruas. Você vai encontrar alguém que vai mudar sua vida.